nós hoje vamos abordar o projeto, digamos assim, o movimento, né, SOS Agro, que está reivindicando as necessidades dos produtores rurais. Nosso programa aqui é um programa que há mais de 40 anos debate o agronegócio, já participou de muitas mobilizações, estivemos desde a questão da evolução do plantio direto, né, com as tecnologias, com os manejos corretos, até movimentos como a liberação dos transgênicos nos anos ali 2000, 2001 e 2003, quando houve a liberação efetiva. Estivemos em Brasília, já estivemos, participamos já em muitos movimentos sindicais. E hoje a questão é o endividamento do produtor rural. Essa é a questão que mais preocupa no momento, né? Já debatemos sucessão rural, ontem mesmo estivemos num encontro de jovens da FETAG, aqui na comunidade de Selva, em Bela Vista, com a participação de mais de 200 jovens participando de oficinas que trazem, né, sempre a discussão de algum assunto. E com a nossa presença aqui, a coordenadora, a Graziele Camargo, de Camargo, né? Ela que é espumosense, mas que hoje está em São Cepé, produtora rural. São Cepé, uma região em que também tivemos problemas agora com o excesso de chuvas, né, esse ano. Além das estiagens dos últimos dois anos, nós tivemos a questão da chuvarada, que pegou todos os produtores na região sul do estado. A Graziele de Camargo é coordenadora do movimento SOS Agro. E a Grazi está com a gente, está ao vivo. Como é que está o tempo em São Cepé, minha amiga Graziele? Bom dia, tudo bem? Nós estamos aguardando aqui o contato com a Graziele de Camargo. A Grazi vai ficar para depois, então, né? Enquanto a gente não consegue o contato aqui, vamos atualizar o nosso sistema. Nós temos a presença aqui no nosso estúdio do Alex Morgan, ele que é o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Alto Alegre, o representante do Sindicato Rural de Espumoso, Danilo Luiz Benedetti, está com a gente, uma das coordenadoras também do movimento SOS, o Agro, o SOS Agro, a Renata Favareto, que hoje planta lá na região de Tunas, né, e que está com a gente. Eu inicio então saudando a todos vocês, para que a gente comece a trazer esse importante assunto aí. Danilo, você que está no centro das atenções aqui, né? Dá um bom dia para o pessoal aí e fala da importância dessa mobilização.
Bom dia, ouvintes. Bom dia, Thiago. Bom dia, Alex. Bom dia, Favoré. Realmente é uma mobilização que tem que ser efetiva, prática e contundente, porque o Rio Grande do Sul vem de 4 anos consecutivos com perdas significativas dentro da agricultura, seja ela agricultura de verão, seja ela agricultura de inverno, e um agravamento com a chuvarada que aconteceu no final da colheita aqui para nós, né, e outras regiões do sul do Rio Grande do Sul, pegando praticamente as lavouras inteiras ainda para ser colhida. Então, esse documento que deve ser levado a quem do governo federal, ele deve ser um documento bem elaborado, bem consistente, com dados reais da nossa realidade, não só da chuvarada. Ela tem que constar que o produtor deve, desde 2020, quando concluiu a última renegociação, onde eu tive participação. Então, essa renegociação, o SOS, é importantíssimo, é de uma grande iniciativa, onde temos que levar à frente, sempre buscando fazer com que o governo reconheça a situação da agropecuária rio-grandense. Uhum. Não é só a agricultura. A pecuária teve várias perdas. A pecuária teve problemas de efetivação de pastagens, tanto quanto a agricultura. Nós não tivemos condições de realizar um ótimo plantio de trigo, inclusive, em função da alta umidade do solo, plantando numa faixa extrema já do limite que nós temos para plantar o trigo no Rio Grande do Sul. E isso acarreta perda também. Entendeu? Lá na frente nós vamos ver que a cultura de inverno dessa safra também já está parcialmente prejudicada. Então, esse documento, Thiago e ouvintes, é um documento importantíssimo. Ele tem que ser elaborado por profissionais da área aonde busca a realidade. E, posteriormente, depois de elaborado, assinado pelo Sindicato dos Trabalhadores e pelos sindicatos rurais, representados pelas federações de ambas, entregue aos políticos e aos políticos levarem até o governo federal. Não pode ser político elaborar esse documento. Já participei de várias negociações e todas elas que nós tivemos êxito foram feitas os documentos por profissionais da área e posteriormente entregados para os políticos afins.
Uhum.
E nós tivemos êxito. Espero que o SS seja inteligente para fazer a mesma sistemática para futuramente nós termos as reivindicações que foram feitas e está solicitadas de 15 anos, né? Que eu acho até ameno. Nós vamos pedir 15, tenho certeza absoluta que nós não vamos ganhar 15, né? Já participei de duas renegociações a nível de governo federal e sei como é que funciona a bateria lá, né? Então, gente, esse é o meu parecer e espero que esse documento seja rápido, que chegue rápido nas mãos de quem tem que tomar atitude.
Certo. Nós estamos apresentando a informação no seu rádio. O destaque na nossa programação vai com a informação. Vamos tentar conversar com a Grazi aqui para saber desse contato. O Laires Fius, produtor rural aqui do município de Espumoso, está presente aqui. Né? Bom dia, Laires.
Bom dia, Thiago. Bom dia, os ouvintes. Né? Estamos aí junto com o Danilo, o pessoal, né? A Renata, principalmente. Né? A Renata num trabalho aí árduo.
Uhum.
Árduo, Danilo. Ela me ligou na segunda-feira. É árduo pela questão que eu digo assim, ó, o nosso produtor, o agricultor... Ele não está dando a atenção que tem que dar nisso, né? Então, ó, a Grazi, o Lucas, esse pessoal aí, ó, eu vou te dizer, é um trabalho, né?
Exaustivo.
Ó, a Grazi me ligou, a Renata me ligou na segunda, disse, ô, mas eu, né? Problema, assim, desde comunicação, né? Então, eu não sei, as pessoas estão pensando, e aí falamos, né, Renata?
Sim.
Dizendo, mas parece que é só nós que temos problema. É só nós que no dia 15 vamos perder o nosso CPF, vamos ser negativados. E não é, né, Danilo? A gente sabe que não. Então, essas pessoas, vamos sair, vamos na rua... Vamos nos mobilizar, se nós não nos mobilizar, é aquilo que o Danilo disse. E não estamos né, não estamos pedindo o que não é, é o que é. Né? A realidade é essa. Então é isso aí. Vamos nos unir, povo, vamos sair, vamos botar a cara na frente, porque senão nada vai acontecer. E quem vai penar? É nós. Né? Uns menos e outros muito mais. Tem outros que vai ser inviabilizado. Né? Então, eu acho que é por aí. Né?
Renata, você que está juntamente com a coordenação administrando as programações, vamos voltar um pouquinho atrás. O que foi feito até agora no movimento? Eu sei que nós já tivemos em Cachoeira, né? Tivemos outras mobilizações. O que vai ser programado daqui para frente? Mas podemos voltar atrás um pouquinho. Bom dia, tudo bem?
Bom dia, Thiago. Bom dia, Laires. Bom dia, Alex. Bom dia, Danilo. E bom dia a todos os ouvintes da Rádio Planetário. Bom dia, Grazi e o Lucas, que também vão participar aí conosco. O movimento SOS Agro, então, iniciou devido às chuvaradas que nós tivemos no final do mês de abril e início do mês de maio. Muitas lavouras aí ainda faltavam ser colhidas, mesmo aqui na nossa região mais norte do estado. E devido a isso, foi começado a solicitar ofícios aos municípios e também às empresas que apoiassem o pleito da Farsul inicialmente e depois também o pleito da FETAG, que tem aí um plano de solução para o endividamento do agricultor gaúcho. Então, o movimento vem apoiando esses dois pleitos desde o início. Foi feita a primeira movimentação, a primeira manifestação em Cachoeira do Sul. Nós tivemos aí a participação de quase 6 mil produtores rurais, onde houve discussão entre os agricultores e políticos. Nós tínhamos deputados, senador presente e também representantes do governo estadual. Posteriormente a isso, foi dado um prazo até o dia 15, agora não me recordo exatamente a data, mas foi dado um prazo de 10 dias para o governo federal trazer uma solução, senão haveria uma nova manifestação, que foi feita no dia em Rio Pardo, a última manifestação, onde se reuniu mais de 10 mil agricultores. Lá nós tivemos a presença do governador do estado, do secretário da Agricultura, Clair Kuhn, também tivemos a presença do senador Irineu Hort, tivemos a presença do ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, online, onde ele conversou conosco e garantiu que sairá uma MP, uma medida provisória, tentando solucionar essa questão do endividamento do produtor rural até o dia 30 desse mês, algo que a gente vem conversando muitas vezes com no movimento, é a urgência que venha essa solução, né? Porque dia 15 já está aí. Então, o que, que a gente precisa ter uma solução antes do dia 15? Como que essa solução vai atender a gente? Como que a gente vai reagir até o dia 15? Nós não podemos saber disso no dia 15. Dia 15 a gente tem que estar pagando essas dívidas.
O movimento, ele trabalha com um número. Um número, por exemplo, de quanto é esse endividamento no estado do Rio Grande do Sul, para que daqui a pouco o Ministério enxergue isso com dados, hein, Renata?
Então, o movimento em si ele não recolheu números, porque a gente não entende que seja a nossa função. Mas a FETAG, a Farsul, tem esses dados e, se eu não me engano, talvez o Alex
tá aqui,
e
né?
Danilo possam ajudar.
Pode participar com a gente aí, você que é presidente do Sindicato Rural de Alto Alegre.
Bom dia a todos os ouvintes da Planetária, Thiago, Fiuza, Renata, Danilo Benedetti. Primeira coisa, eu quero agradecer a presença de todos, né? A primeira vez que nosso Sindicato dos Trabalhadores Rurais, nós temos sentados aqui nessa mesa redonda, aqui na Planetária. Acho a primeira vez na história que estamos conseguindo unir forças, principalmente o Sindicato dos Trabalhadores Rurais com os sindicatos rurais de todo o estado do Rio Grande do Sul. Primeiramente, eu sinceramente não gostaria de estar aqui falando sobre essas mobilizações, sobre esses endividamentos de nossos agricultores. Porque nós agricultores, nós sabemos muito bem plantar, muito bem colher. Mas, como se diz, a nossa cultura é dentro de um céu aberto, a nossa indústria é aberta. Porque nós sabemos que nós já passamos 3 anos de estiagem e agora também teve várias frustrações agora por causa da chuvarada. Eu mesmo perdi quase toda a minha lavoura de feijão e a gente mora na virada do Jacuí, né? Perdemos vários milhos prontos para colher e também lavouras de soja. Mas, como se diz, a nossa FETAG já estava trabalhando anteriormente muito antes do SOS Água, trabalhando lá em Brasília com várias mobilizações. Trabalhando lá com o nosso companheiro também, Alberto Brock, que é de Alto Alegre, que também sempre trabalhou para todos os nossos agricultores. Mas a respeito do SOS Agro, quando eu entrei neste grupo, eu entrei no segundo grupo, né? Foi um associado meu ali da 15 de novembro, pediu para mim entrar e a gente entrou neste grupo. Eu dou parabéns a todos os agricultores, primeiramente a Grazi, o Lucas, a Renata aqui na nossa região, que incentivou a todos os agricultores a participar. E o que o Fiuza falou aqui, que eu não conhecia ele, agora estou conhecendo, os agricultores estão muito calmos em casa. Eu sempre falo nos meus programas de rádio, o pessoal, nós vamos nas mobilizações, fomos em Cachoeiras, fomos em Rio Pardo, botamos representações do nosso sindicato. Nós poderíamos botar, não, em Alto Alegre, temos apenas 8 agricultores. Eu falei na nossa festa colono motorista que nós tínhamos um ônibus pago pela Cotriel Sicredi de 42 lugares. É, através do Luciano conseguiu, nós conseguimos. Nós apenas colocamos 18 agricultores. E eu garanto que nós podíamos dar 3 ônibus. E aqueles que foram ficar o dia inteiro lá batalhando para nossos agricultores, sabe o que aconteceu lá, sabe o que é ficar o dia inteiro lá batalhando para todos os nossos agricultores. Mas eu sei que aqueles que ficaram em casa no outro dia estavam ligando para vocês que foram, para nós em Alto Alegre que fomos, para ver o que foi acontecido. Eu não respondo mais nada. Vamos participar, porque é uma luta intensa de todos os agricultores, não apenas o endividamento, mas sim a gente está se preocupando. O Danilo sabe que muito bem, a respeito de 3 anos de seca, da vara ou pro agro. Nós estamos muito preocupados, com a nossa federação e os sindicatos, a respeito do enquadramento do pro agro. Isso é uma coisa séria, muito séria, quase como o endividamento de nossos agricultores. Maria do agricultor familiar do meu município não vai conseguir financiar com o agro a respeito do dinheiro do governo. Vai ter que ir através do seguro particular. A gente sabe que o seguro particular é totalmente diferente do que o proagro do governo. Nós, da agricultura familiar, nós temos outros subsídios a respeito do proagro. Sei que o demais é diferente, mas nós estamos preocupados principalmente com o endividamento um pouco, mas principalmente a respeito do enquadramento dos nossos agricultores, que não vão conseguir financiar a respeito do Proagro, que já bateu naquela cláusula do Proagro. E a respeito de valores do endividamento é enorme. Uhum. Falam de bilhões. A gente nem imagina quanto dinheiro isso é no Brasil.
O Lucas me passou aqui a informação agora, é 81 bilhões o endividamento do produtor rural gaúcho.
81 bilhões. Grazi, você está nos ouvindo, a Graziele de Camargo, ela é produtora rural em São Cepé, está na linha com a gente. Agora sim, deu condições, Grazi? Bom dia, tudo bem?
Bom dia, tudo bom?
Mas que bom. Grazi, qual é a situação? Você participa com uma mesa redonda aqui, você já está sabendo, né? A gente coordenou isso durante essa semana com a Renata, que também está aqui. O Sindicato Rural está aqui com o Danilo Benedetti. Sindicato de Alto Alegre da FETAG, representando a FETAG no Rio Grande do Sul, Alex Morgan está aqui. Um dos produtores rurais, o Laires Fiuza, representa também a classe dos produtores rurais. Daqui a pouco vamos ter a participação do senador Irineu Orte com a gente também ao vivo. Vamos falar com o Lucas na sequência, logo após. Eu sei que você tem compromisso, mas conte pra gente, compartilhe qual é a situação dos produtores aí da região sul do estado. Você hoje planta em São Cepé, é isso?
Então, a situação dos produtores é desesperadora, né? A gente está aguardando há muito tempo, uma solução. Sabemos da complexidade, sabemos que o problema atingiu todo mundo, né? A tragédia realmente não escolheu se é grande, se é pequeno, se é produtor de leite ou se é produtor de arroz, soja. Então, a situação atual do produtor é realmente de desamparo. Apesar de, após nós termos iniciado o movimento, está sendo construído algumas soluções, mas a passo muito devagar, né? Está muito lenta essa solução até chegar na ponta, até chegar no produtor.
Certo. O que que o movimento considera de positivo de anúncio até agora, hein, Grazi?
Desculpa, Thiago, não escutei.
Agora sim, eu aumentei um pouquinho o retorno aqui. O que que o movimento considera de positivo dos anúncios feitos pelo governo até agora ou não se tem nada?
Olha, de positivo, depois que a gente fez a primeira manifestação em Cachoeira do Sul, no outro dia a gente entregou a carta aos ministros, né, tanto da reconstrução quanto o da agricultura, e eles nos ouviram. Nós explicamos toda a situação novamente, detalhamos tudo, então pedimos urgência, aí eles disseram que talvez para a solução não teria. Por isso que a gente fez a segunda manifestação em Rio Pardo. Após Rio Pardo, eu fui chamada pelo ministro para participar de uma reunião em Brasília, que eu fui segunda-feira e voltei quinta-feira de meio-dia. Eles estão realmente construindo, né, essa solução, mas o que tem de positivo é o fundo garantidor. O fundo garantidor é uma peça importante para que os produtores consigam acessar qualquer coisa que eles trouxerem com juro mais baixo. O que a gente bate muito de frente, Thiago, é que o que a gente está pedindo não é algo impossível, né? O que a gente está pedindo é para que a gente consiga se manter no setor por causa de uma tragédia, de algo que nunca aconteceu no Rio Grande do Sul e nem no Brasil. Não tem precedentes. Então, a nossa pressão vai aumentar, sim, daqui para frente, porque agora eles já sabem o caminho. Mesmo a gente sabendo que a gente tem o prazo, novamente, até o dia 30, que a MP vai vir, e que talvez essa MP não atenda todas as nossas reivindicações, nós vamos continuar lutando por todos, por todos. Nós entendemos que a tragédia não escolheu o grande ou o pequeno. E é por isso que o movimento SOS existe, para que todos possam continuar.
Certo, com certeza. Outra questão, não atendendo, a medida provisória não atendendo as reivindicações, já tem data para novas mobilizações, e se atender, daqui a pouco, o movimento tem que ser mantido até para agradecer, né? Uma forma de agradecer o entendimento, se vier por parte do governo, né, Grazi?
Sim, o movimento já tem data, né? Desde o dia 19 de julho, quando o ministro entrou ao vivo conosco, a gente falou para ele que se dia 30 a MP atendesse todas as nossas reivindicações, para que todos os produtores pudessem continuar, nós iríamos dia 8/8 comemorar. Mas, se a medida provisória vem atendendo uma parcela mínima, né, de produtores, nós iríamos continuar a lutar. Então, o que a gente está pedindo para todo mundo, já estão alertando, né, já estamos alertando, é para que, conforme vier esse texto, a gente não tem conhecimento da medida provisória. Nós precisamos ainda que todos estejam conosco. Nós, desde que começamos, a gente está lutando por todo mundo. Por pequeno, por médio, por grande, por gigante, por micro, né? A gente está lutando pelo produtor de suíno, pelo produtor de carne, pelo produtor de leite, pelo produtor de hortaliça. A gente conseguiu mostrar a importância do setor todo. Então, não tem porquê, quando uma parcela for atendida, nós pararmos. A gente precisa de todo e a nossa união só vai aumentar.
Certo. Grazi, como é que foi a situação aí? Para quem não está hoje no segmento, e a gente pode aqui estar tendo audiência, com certeza temos uma grande audiência de pessoas também que não estão ligadas ao agronegócio. Como é que foi a situação aí? Vocês chegaram a passar a máquina na lavoura, perderam tudo, o que que aconteceu? Traduza pra gente aí na sua região, hein?
Olha, na minha região de São Sepé para baixo, né, que foi uma das mais atingidas em função não somente da enchente, mas por causa do tempo, né? Ficou chovendo ali 30 dias, o volume de chuva nesses 30 dias foi o volume do ano todo, 1.300 milímetros, se eu não me engano, é o que chove o ano todo na nossa região. Então, a gente colheu a soja podre, algumas partes a gente não colheu, a gente passou uma grade. Mas assim, como tem implementação de pastagem, a gente não podia fazer isso em toda a área, né? Então a gente foi obrigada a colher. O que a gente colheu, 80%, 90%, 70% foi perdido. É o que eles chamam de avariado, né? Estava podre, estava germinando já no pé. Então a gente teve muito mais gasto para colher do que simplesmente a gente deixasse na lavoura. Mas por ter integração lavoura-pecuária, não foi possível deixar. Então, o que a gente não conseguiu colher, mesmo sendo obrigado, a gente teve que destruir passando uma grade.
Muito bem. E agora? Muito bem não, né? Muito bem é um termo que eu uso aqui para que foi compreendida a sua situação. Mas, e agora? O que se pensa daqui para frente, hein, Grazi? Além, eu já estou entrando até mais numa questão para entender o manejo que vocês praticam aí na sua região, né? Agora o pessoal, agora então a integração. Você está com gado na pastagem, plantou pasto, é isso? E depois projeta e está tentando planejar aí a próxima lavoura, é isso?
Isso, né? A gente tem algumas áreas que são assim, com esse sistema. E as outras áreas seria colocado trigo e aveia ucraniana. O trigo a gente não plantou, não teve como plantar, porque primeiro que a gente não tem recurso, né, para fazer a lavoura de trigo. Ela já foi comprometida, perdeu tempo. Se eu não me engano, meu irmão conseguiu plantar, eu acho que tipo 12 ou 15 hectares de trigo só, para quem plantava 300, né? Então, tá tudo comprometido, tanto a pastagem quanto as culturas de inverno, elas estão comprometidas porque foi atrasado demais. Isso vai causar um impacto muito grande lá na frente, né? A gente sabe que se não colhe a cultura de inverno no tempo certo, ela atrasa o plantio da soja, ela atrasa o plantio da cultura de verão. E fora essas questões, é que como não tem nenhuma situação resolvida, nós não quitamos os nossos custeios, as nossas dívidas, nossos financiamentos, a gente não conseguiu pagar as contas da lavoura deste ano, não tem como a gente fazer um planejamento, não tem como a gente seguir em frente para a lavoura, né, da safra 24-25. Então, a próxima safra já está comprometida. Quem é da roça mesmo sabe que em agosto você tem que estar com as coisas todas prontas. É hora de trazer adubo, é hora de comprar semente, é hora de fazer planejamento. O pessoal ali da minha região, que planta arroz mesmo, eles já tem que estar preparando a terra em agosto, para plantar em setembro. A gente planta em outubro a soja, mas o arrozeiro planta em setembro. Então, esse atraso, essa falta de solução do governo federal, com certeza vai trazer um impacto gigante para a economia. Não desse semestre, mas do próximo já. A gente já está tendo muito prejuízo para a nova safra.
Grazi, a gente agradece a sua participação, tá certo? Nós vamos agora ouvir o senador Irineu, que vai entrar com a gente aqui, e parabeniza por esse empenho e fica aqui o recado, né? O produtor precisa entender que quando chamado ele tem que estar presente. É isso? Para a gente finalizar.
É isso. Obrigada, gente. Obrigada, Renata. Obrigada, gente que está aí na roda de conversa. Valeu.
Valeu. Grande abraço. Obrigado a Graziele de Camargo, que é espumosense e que hoje é planta, produtora rural, na região de São Sepé. Vamos em frente? Pois é, está aí a situação, né? Então, Danilo, o pessoal lá realmente tem uma apreensão, assim como todos, né? Aqui na nossa região também. apesar de que aqui a realidade foi um pouco diferente, né? Né, acho que tivemos o que de prejuízo aqui, algumas, eu acho que a Renata na sua região lá foi um pouco mais complicada a situação, né?
Isso, varia de região para região, né? Mas eu acredito sim que o estado todo perdeu. Quem não perdeu a soja na lavoura, pegou a seca dos últimos anos e com certeza perdeu o solo. Nós temos uma perda de solo aí que vai levar muitos anos para a gente recuperar. Então, é uma questão de que a gente precisa ter caixa para conseguir recuperar as nossas áreas, voltar a produzir. Quem não percebeu ainda que perdeu o solo e que perdeu fertilidade, vai notar isso aí só na colheita, na próxima colheita. E nós temos uma previsão de seca para a próxima safra. Então, é uma questão bem complicada que a gente precisa dar atenção. Eu acho que o Laires pode compartilhar um pouco também. No nosso caso, nós tínhamos 30% da área cercolhida ainda, quando começou a chuvarada, e não tinha como entrar, apodreceu, ficou 7 dias chovendo direto, e quando a gente voltou, já estava tudo podre. E o tempo não colaborava, era sempre com umidade que a gente colhia, né? Então, agradecer às cooperativas que receberam a nossa produção, que era uma situação realmente deplorável.
Uhum. Laires, como é que foi a sua região ali, hein?
A realidade é essa. Eu acho que o que a Renata está falando é, por exemplo, nós também ficamos aí com 30%, né? Nós perdemos, e não só nós. 30%. Quando vai indo mais para o lado do sul, mais vai apertando, né? Tem áreas lá que tá louco. Questão assim, vamos aqui, ó. O seu Pedro Coque, a família Coque, os produtores, né? Se a gente perdeu, e não é questão, a questão é que o trigo, eles já perderam no trigo e causou a perca do soja, né? Tá lá, tá a área do seu Pedro, lá tá lá o soja, sabe, isso dói no produtor, e não é só ele, ali... o Zé Ope, o povo, quanto mais vai subindo, maior é o né, Renato?
Maior é o prejuízo.
Maior é o prejuízo. Né? E é uma coisa assim, daí houve, por exemplo, nós mesmos, vou falar do nosso caso, daí tu aciona o seguro, deu aquela chuvarada, o perito não vinha. Aí chovia hoje, chovia amanhã, tu vai lá, tu vai colher. Nós tivemos prejuízo, a minha lavoura, questão do perito. Não veio, daí deu tudo aqueles problemas de estrada e chuvarada, né? As pessoas não saíam, isso aconteceu. Aí, tira foto, nós vamos. O momento que o perito chegou ali... Ele vê, e ainda bem que não ficamos 2 dias, Danilo, 2 dias com as máquinas paradas, não colhemos. Chuvado, podre, né? Mas se nós tivéssemos colhido, era pior, né? Porque não adianta, eles vêm ali, é satélite, é isso, a tua área foi colhida, tanto, eles não estão olhando aquilo que aconteceu.
É verdade.
Né?
Dos fatores preocupantes, Thiago. Eu sou perito. Há 43 anos. E sei da realidade de praticamente 80% dos nossos produtores. Então, veja bem o seguinte, o seguro é uma política totalmente particular de multinacionais, de empresas multinacionais. Então, veja bem o seguinte, em primeiro lugar, quando você contrata um seguro e não tem na cláusula específica excesso de chuva, eles chegam na propriedade do produtor e visualizam que as perdas não são em função da chuvarada. É da chuvarada, mas não está
no contrato.
Solicitado no contrato. Ele simplesmente diz para o seu Laires, tchau, seu Laires, bom dia para o senhor, e você não vai receber indenização. Essas coisas, é por isso que o governo federal teria que ter atuado em cima, porque eu fiz a peritagem, aonde eu não tinha acesso para ir, não tinha ponte, não tinha estrada, não tinha andar 8 quilômetros de trator para fazer uma perícia, para liberar aquele produtor, ao menos daquela angústia de colher ou não colher. O governo tinha que olhar diferente o Rio Grande do Sul. Esses caras estão liberados. Simplesmente o perito conhece toda a região. Eu conheço lá, conheço as do pai da Renata, uhum. Entendeu? Lá nas Tunas, lá no Rincão Comprido, lá no Barço Cassal, no Gramado Xavier, lá em Santa Cruz, lá em Cruzilhada, Cachoeira, toda a região a gente fez perícia, sabe, da Arroio Grande, Erval. Eles têm que pedir para os peritos o que está acontecendo. É necessidade de fazer ou não fazer? Como é que você ia lá em Erval se daqui de Cachoeira para frente não tinha condições, só de navio, só de barco, me perdido? Então essas coisas, essas políticas, é por isso que eu tenho um certo pavor. No momento, elas têm que ser decididas mais rápido, né? Elas têm que ser decididas mais rápido.
Certo. Nós estamos com o senador Irineu Orte. Está ouvindo aí bem, Irineu? Bom dia. Senador Irineu Orte, está nos ouvindo? Nós estamos apresentando a informação. Acho que o Irineu não... Está conseguindo ouvir bem aí, Irineu?
Não, eu estou... Estou ouvindo, Thiago, Estou ouvindo, Thiago, com algum chiado, mas estou ouvindo.
Certo. Mas, Irineu, deve ser algum atraso na internet aí, porque nós estamos... O seu som está perfeito, está limpo, e a gente está com uma mesa redonda aqui. Eu não sei se você consegue também compreender aí. Nós estamos com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Alto Alegre, Sindicato Dias Fumoso, Alex Morgan, Danilo Benedetti, produtor Laires Fiusa, a Renata, que é a Favareto, ela é uma das coordenadoras do movimento SOS Agro, assim como a Grazi de Camargo, que é aqui de Espumoso também, que implanta lá na região de São Cepé, já participou com a gente. Irineu, você que está em Brasília, no Senado, o que se fala, o que se comenta entre os representantes de governo? Você já esteve com o ministro, o que poderá vir, e o governo está sensibilizado com a questão do produtor, hein?
Tiago, em primeiro lugar, bom dia para você e para todos que estão aí formando essa mesa, a todos os ouvintes da Rádio Planetário. Né? O problema, o que aconteceu no Rio Grande, foi muito bem explanado por todos que se antecederam. Eu vou falar o que tem acontecido em Brasília. Em função da pressão toda que os agricultores fizeram a partir do movimento lá do dia 4 em Cachoeira do Sul, depois dia 19 em Rio Pardo, a movimentação toda que foi feita em Brasília pelos parlamentares federais, tanto deputados como senadores, mais o Mourão, que nos ajudou bastante, né, além das entidades todas, Farsul, Fetaga, ProSoja, cooperativas, cerealistas, enfim, todos envolvidos no agro fizeram pressão em várias e várias reuniões, né? Então, o que que acontece? O prejuízo, o que causou essa calamidade não é culpa de ninguém. Não é o produtor que provocou isso e nem as entidades. Foi a natureza. Quem pode ajudar? Alguns sem seguro de alguma coisa, de alguma parte, tudo bem. O seguro cobre essa parte. Mas o restante não. Então tem que ter uma outra alternativa. Aonde pode se encontrar essa alternativa? O município ou o Estado não tem condições para bancar isso. Quem pode bancar é o governo federal. Por que o governo federal? Porque lá que tem a máquina que comanda o dinheiro público de toda a nação. E nós estamos numa federação, que é o Rio Grande do Sul, que neste momento está afetado, tem dificuldade, e o resto do país tem obrigação de ajudar. Assim como historicamente o Rio Grande do Sul ajudou o resto do país pagando impostos que depois são distribuídos para os estados do Nordeste, aliás, não é só o Rio Grande do Sul, são todos os estados do sul do país que subsidiam o Nordeste. Agora chega a hora do inverso. Mas o atual governo, Thiago, e a todos que estão ouvindo, ele está muito resistente a aceitar essa necessidade. Ele não está dando bola, como nós falamos na gíria aqui. como o evento, através da grande imprensa, já parou, já não é mais o foco do assunto do dia a dia, muitos lá acham que o problema já está resolvido, que não tem mais nada que fazer. No entanto, nós que estamos aqui no Sul sabemos disso. Então, depois de toda essa movimentação, quando o assunto iria ser votado, aquele projeto de lei do Zucco no Senado, que o governo viu que ia perder, eles vieram oferecendo a medida provisória. E nós aceitamos conversar. É o que aconteceu na quarta-feira passada, naquela reunião dentro lá do gabinete da liderança, dentro do Senado, com os três senadores do Rio Grande do Sul, e acompanhados pelo Jacques Wagner, que era o representante do governo, com os técnicos do governo e dos ministérios e do governo. Eles assumiram um compromisso conosco de aceitar aquilo que está na medida provisória, que está na solicitação da FETAG, da Parsul, com algumas alterações. Nos mostraram o documento, nos entregaram, inclusive tenho esse documento, onde seria atendido, eu diria 70%, 80%, sei lá, das reivindicações. Né? E nos pediram prazo para dia 26, que era ontem. Só que ontem passou o prazo, não foi cumprido. No entanto, o ministro, os ministros que estiveram no Estado, inclusive o ministro Fávero falou no telão, a linha em Rio Pardo, pediu prazo dia 30, que é terça-feira agora próxima. Nós aguardamos que saia, dentro desta medida provisória, aquilo que nós acordamos ou mais um pouco. Eu até agora, eu estou com o telefone do Jacques Wagner, vou falar com ele ainda hoje e vou relembrá-lo da necessidade que era dia 26, como adiou para o dia 30, tudo bem, esses dias nós aguardamos. Mas precisamos que esta medida provisória efetivamente venha atender os interesses de todos os produtores. Não vou entrar em detalhes aqui da medida provisória, mas já se falou bastante e o pessoal mais ou menos sabe o que foi pedido dentro daqueles pleitos da Parsul e FETAG, mas o governo está encurralado. Se ele não fizer isso, e ele sabe já, a notícia corre que essa mobilização dos agricultores do Sul que querem trancar Porto Alegre, trancar não seria o termo, mas querem levar uma porção de máquinas agrícolas para Porto Alegre, isso vai ter repercussão internacional se isso acontecer. E que pode ser evitado desde que o governo atenda às necessidades do produtor. Aí alguém vai dizer, mas não tem dinheiro. O governo federal é o dono da máquina. Se não tem dinheiro, lá no passado, quando houve o problema do Covid, fora do orçamento da União, através de lei aprovada no Congresso, e essa lei vale até hoje, em casos excepcionais, o governo pode extrapolar o orçamento. E aquela ocasião se chegou a 750, quase 800 bilhões de reais para atender o Covid. E todo mundo pegou dinheiro. O dinheiro foi dividido para prefeituras, para estados e para hospitais. Por que agora não pode usar a mesma legislação e não precisa dessa quantia? Talvez nem 10% dessa quantia, para salvar o Estado, que é o pioneiro da agricultura no Brasil. Isso nós temos colocado e aguardamos que o governo efetivamente venha atender nossos interesses. Nós sabemos que o governo não tem muito interesse nisso, mas a nossa força, a força do gaúcho, a força das nossas entidades, a força do nosso agricultor, aí nesses movimentos liderados pela Suzy e pelo Lucas e por todos os demais que compõem esse grupo de pessoas, pelos parlamentares federais, eu acho, eu espero que o governo enxergue isso e venha efetivamente a nos atender, Tiago.
Certo. Irineu, só mais uma pergunta. O representante do Sindicato Rural está aqui, Danilo Luiz Benedetti, se conhece muito bem, né? Até pela altura, você consegue imaginar esse importante engenheiro aqui da nossa região e ele quer fazer uma pergunta para o senhor. Eu sei que o senhor tem compromisso, então somente mais uma colocação. Danilo, fica à vontade.
Irineu, bom dia. É um prazer falar contigo. Tu sabe disso, que nós participamos de muitas negociados com o governo federal. E isso, hoje você representando o nosso Senado Federal, para nós daqui da região é uma satisfação. Mas é o seguinte, o ministro da Agricultura solicitou até dia 30 para tomar uma decisão. E dia 15 vence o prazo para os produtores. E se até dia 15 não sair nenhuma normativa e os produtores entrarem na inadimplência, o que será feito dos produtores do estado do Rio Grande do Sul?
Bom dia, Danilo. Uma satisfação falar contigo. Eu sei, nós sabemos que dia 15 é o prazo da prorrogação. Essa medida provisória, a expectativa é que saia agora terça, tem 15 dias. O que vai acontecer nesses 15 dias, certamente, não vai dar tempo de acertar com todo mundo. Aí vão ter que dar uma protelada, provavelmente uma prorrogação, talvez isso até venha na medida provisória. Isso eu estou pensando. Isso não é determinação do governo. Mas provavelmente eles vão ter que protelar ou permitir que o agricultor vá lá, se inscreva para fazer a negociação e possa ter uns dias a mais. Porque as próprias instituições financeiras, elas não vão ter tempo de, em 15 dias, fazer toda a documentação necessária. Essa é a expectativa. Agora, se vai acontecer ou não, eu não sei. Nós esperamos que sim, né? Há poucos dias atrás, até nós conversamos com a Grazi, e pedimos, seria interessante pedir a prorrogação do prazo, isso há uns 8 dias atrás. E nós decidimos que não era o momento de pedir prorrogação de prazo, até porque diminuiria a nossa força de pressão. Então, o prazo do dia 15, por enquanto, tem que ser mantido para essa medida provisória efetivamente sair. Depois, se não conseguir concretizar, aí vai ter que ser dado um outro jeito para espichar. Mas não dá para, como se diz na gíria, apertar o produtor para que ele resolva se a instituição financeira não vai poder protelar, né? Então, essa não é uma preocupação tão grande. Saindo a medida provisória que contemple o que nós precisamos, o prazo é uma coisa que dá para ajeitar. Um outro fator que tu não perguntaste, mas ele preocupa a alguns municípios, é que eles estabeleceram um prazo até o dia 20 de maio para o município ter decretado estado de calamidade ou emergência. E alguns decretaram depois dessa data, e eles não estão conseguindo acessar. Então nós pedimos também que esta data seja ampliada por mais alguns dias. Só que isso provavelmente não vai sair na medida provisória. Isso deve sair numa resolução, que é um outro documento à parte, que poderá, que é uma coisa mais simples, seria apenas protelar o prazo para a inscrição dos municípios que já se inscreveram, mas fora do prazo, possam ter uma protelação de mais alguns dias para poder enquadrar aqueles municípios também nesse programa.
Certo. Ireneu, agradeço a sua participação, acho que muito bem colocado, e o produtor e o nosso ouvinte teve então uma ideia do que está se passando em Brasília, e é com esse objetivo que a gente agradece a sua participação aqui na nossa manhã, viu?
Tá bom, Thiago, muito obrigado, um abraço a todos e vamos ficar na torcida de que efetivamente essa decisão, essa medida provisória possa atender aos nossos produtores rurais do estado do Rio Grande do Sul. Muito obrigado.
Muito bem. Esse o senador e presidente da ProSoja, Ireneu Hort, participando com a gente. Vamos em frente, vamos seguir aqui com a nossa mesa redonda. E para a gente já encaminhando o encerramento, estamos estourando o nosso tempo aqui, né? 9h30, 9h27 agora. Mas as considerações finais, então, já nós tínhamos também o convite do presidente da Farsul, não pôde estar presente, está numa missão. O presidente da FETAG também, o Joel da Silva, foi convidado, também, infelizmente, tinha uma posse, e onde, não. Renata?
Ele participa de uma assembleia da FUBRA.
Ah, certo, perfeito. Não pôde estar presente. Secretário Clair Kuhn, da Agricultura, do Estado do Rio Grande do Sul, também foi convidado, não pôde, tinha compromisso hoje de manhã. Mas, enfim, eu acho que valeu esse debate, né, nesta manhã. E... Ah, nós temos o Lucas, né? Deixa eu só ligar rapidamente para o Lucas. Exatamente, eu estava esquecendo do meu amigo Lucas Schaefer aqui. Deixa eu só achar aqui, rapaz. Mas, enfim, eu acho que é por aí, né? O nosso compromisso aqui como rádio é trazer o assunto, né, trazer o assunto e ficar de olho a partir de agora, ficar antenado a partir de agora com os próximos passos desse caso. Então, nós temos um dos coordenadores, já está conectado com a gente aqui, Lucas Schaefer, participando com a gente. Lucas, já tivemos a participação, além dos convidados aqui, da Renata, do Laires, do Danilo Benedetti, do Sindicato Rural, do Alex Morgan, de Alto Alegre, participou o senador Irineu Ort, falando sobre os bastidores de Brasília, a Grazi também já participou com a gente, que é coordenadora juntamente com você, e fica, pela sua participação aqui, o convite para que o produtor fique ligado no rádio, fique ligado na mídia e atenda o chamado, né, Lucas Schaefer, você que está falando de onde nesse momento, hein? Bom dia.
Bom dia, Thiago, bom dia, Renata, e aos demais participantes e aos ouvintes. Eu falo de Júlio de Castilho, eu moro em Júlio de Castilhos e eu planto a minha propriedade em Cacequi. Eu só resido em Júlio de Castilhos. E como eu escutei o programa, foi bem colocado por todo mundo aí a situação que está o produtor hoje, a gente precisa reforçar o pedido do empenho de todo o produtor. A gente precisa de todo o produtor junto, a gente precisa da união do produtor para dia 8, comemorando ou manifestando, continuando a manifestação, pedindo uma solução do governo. A gente não sabe o que vai vir na medida provisória, é muita promessa, já faz 80, 90 dias que a gente só vem recebendo promessa, e até agora nada de efetivo, e a situação é preocupante. Então, se a gente não unir forças, se o produtor não estiver lado a lado nesse momento, o futuro é incerto, é isso que já dá para a gente falar.
Certo.
A gente viu... Eu vi muito relato das percas de produção, da perca do maquinário, da perca desse prejuízo. Mas tem, que nem a Renata falou, tem outro prejuízo que a gente ainda não sabe calcular, que o produtor ainda não está conseguindo enxergar. A fertilidade do solo, você tem um lugar que deu 800 mil milímetros em cima. O calcário, a fertilidade desse solo foi para onde? Foi para dentro do rio. Outra situação que eu mesmo já fui pesquisar e ver, na minha região aqui está 50% atrasado a compra de fertilizantes e de insumos. E o fertilizante nos últimos 60 dias já subiu 20%, 25%. Então, mais o prejuízo que a gente está tendo com a demora, pagando juro com a demora de uma solução do governo, tem mais esse prejuízo que já está na conta da próxima safra. É desesperador a situação que a gente se encontra hoje. Além do atraso do planejamento da próxima safra, mais essa suba de fertilizante, de insumo, dos químicos para a próxima safra. É tudo um bolo que vai só aumentando o prejuízo e a perda do produtor que ele tem para os próximos anos, para as próximas safras.
Pois é, é preocupante realmente, né? Nós, inclusive, que um mês e meio, dois meses atrás, abordamos um assunto aqui com um parceiro nosso aqui, comercial inclusive, mas independente disso, o preço, a equiparação entre o preço da soja naquele momento, se o produtor conseguisse fazer a compra do fertilizante, né? E isso também aumenta o custo para o próximo ano. Então, realmente é complicada a situação, mas vamos aguardar e continuar mobilizados. Acho que essa é a palavra, né, Alex? Né, Lucas?
É isso mesmo. A gente, reforço. Na época da enchente, no forte das enchentes, a gente viu na Grande Porto Alegre, Canoas, a cidade recebeu muita ajuda de produtores de outros estados, de empresários de outros estados, e hoje quem está precisando da ajuda é o agricultor do nosso estado. A gente sabe que tem agricultor que tem uma situação pior, que perdeu tudo, e a gente sabe que tem um agricultor que conseguiu colher boa parte ou quase toda a sua produção esse ano, que não foi tão afetado que nem outras regiões. Então, e cabe o bom senso, cabe a empatia do próprio gaúcho com o gaúcho que está sofrendo. Se veio ajuda de outros estados, por que que hoje, na situação que a gente se encontra hoje, por que que o produtor, o agricultor do estado não vai ajudar o seu conterrâneo? O pessoal tem que ter essa consciência, o pessoal tem que pensar no colega de trabalho, além de tudo, sabe? Além de ser conterrâneo, ser gaúcho, é um colega de trabalho. O que está passando uma dificuldade que não foi por falta de uma má gestão no seu negócio. São, como a gente já falou, 2 anos de seca, 3 até alguma situação, e essa perca aí desse ano, com essa enchente, com essa chuvarada aí que afetou 80, 90% do estado. Né?
Certo. Obrigado, Lucas, pela participação, viu?
Certo, obrigado pela oportunidade.
Muito bem, está aí a participação, então, dos coordenadores, juntamente com a Renata, com a Grazi, com todo mundo que está envolvido, com as entidades. Gente, eu acho que nós debatemos. Renata, fica aí as considerações finais, né?
Gostaria de fazer um convite para todos os produtores da nossa região e também para as empresas envolvidas no setor do agronegócio que participem da próxima manifestação em Porto Alegre no dia 8. Vai ser um tratoraço, mas não tem problema se você não pode levar o seu trator. O importante é que tenham pessoas. Todos os nossos setores são formados por pessoas. O trator não faz nada sem a gente. Então, eu convoco todos os produtores a participarem. Nós temos aqui o Laires, temos os representantes dos sindicatos, eu também fico à disposição. Entrem em contato, quem não participou ainda do movimento, entre em contato com essas pessoas e questione, pergunte em relação às suas dúvidas, tire suas dúvidas e faça, some força. Vamos fazer a diferença aí e a gente tem que fazer pressão para que venha um retorno. Esse retorno ele não vai vir se a gente não aumentar o movimento. Então fica como responsabilidade de cada um fazer a sua parte, participar. Então eu agradeço muito a oportunidade bem aí e um abraço a todos.
Lives, obrigado pela participação, viu?
Tiago, e quero assim, ó, registrar e aproveitar e dizer a gente que tem participado, a maneira, Danilo, nós, a gente sempre teve em movimentos, tempos de movimento e de coisa, em ver a realidade desse movimento. E quero aqui registrar e dizer a importância, porque é um dos movimentos mais unidos e que trouxe, bom, basta nós ver, né, FETAG, Farsul, junto, abraçado, numa causa.
Vamos aqui, ó. Que não tem partido político.
É isso. Vamos dizer assim, ó, é apartidário. Tem que ser político, essas coisas têm que ser políticas, mas é apartidário. Uhum. Né? Quem teve em um pantano, agora quem teve em Rio Pardo, viu a manifestação das pessoas. O próprio governador, a questão de se colocar, de trazer isso. E quero ressaltar aqui, dizer, ó, parabenizar e dizer que o agricultor, a agricultura do Rio Grande tem uma mudança incrível. E eu acho que isso vai da coordenação do grupo que fez. Ressaltar a Grazi, a Renata que está aí, a sensibilidade feminina do agro, das pessoas, em trazer isso e fazer essa união linda, rapaz. Lindo, é um movimento. Quem vai, quem vê, aquele, sabe, de organizar, e uma coisa muito difícil, né? Uhum. Que isso eu falei ontem com o Lucas, ontem nós conversando, a questão, essa medida, né, Danilo, e o que vai acontecer? Quanto antes, melhor. Porque cada dia os problemas se aumentam. A questão do endividamento do produtor, o nível de endividamento, o que é? Os próprios bancos, nós sabemos, né? Aquela história aí, ó, que o ano passado, para te acertar tua conta, tu faz um rotativo, tu faz um particular, muda o juro, muda tudo e vai se colocando e a bola vai aumentando, né? Então é isso que está acontecendo. E nós, tá de 3 anos para cá, perdemos. Outra coisa, o achatamento do preço é o que mata o agricultor, é o que nos matou. Né? Com toda a seca, com toda a chuvarada, ainda o achatamento de preço. Então eu quero conclamar as pessoas e o agricultor, vamos para a rua, vamos pegar, vamos dar força nessa, né? Aproveitar isso aí, ó, o trabalho dessas meninas. Obrigado, Renata, a Grazi, a mesma coisa. Um trabalho limpo, sério, e que nunca teve um movimento assim. Então eu acho que aí está toda a possibilidade que nós temos para chegar lá. Basta nós. E quem é nós? Nós, os agricultores. Aquele que tem problema, vamos ver, vamos mostrar. Não vamos se esconder, né? Uhum. Não vamos ficar aquele no oportunismo. Depois que sair, eu sou o primeiro a chegar no banco. Não é. Vamos fazer isso acontecer. Né?
Tá bom. Obrigado, Alex.
Um abraço para todos e, assim, e vamos em frente. Não adianta. Sem vamos dúvida. Em frente.
Danilo, considerações.
É, Thiago, todos os assuntos extremamente pertinentes e importantes. Na minha opinião particular, esses movimentos devem continuar efetivos, mas deve haver uma equipe entre FETAG e FARSUL, delas montarem uma equipe técnica e trabalhar com o ministro da Agricultura e o ministro da Economia. E os movimentos continuarem dentro do padrão, para que as coisas sejam rápidas. Não adianta nós só ficarmos fazendo os movimentos e não tem quem está já com os papéis prontos lá, forçando a barra de quem tem que liberar. Muito obrigado e espero, dou parabéns a esses jovens que estão assumindo as rédeas desse Rio Grande.
Alex, muito obrigado pela sua participação e suas considerações.
Eu quero agradecer novamente o convite, né, para participar dessa mesa redonda. Foi muito bem colocado, todos que já colocaram. Nós, como sindicato representando a FETAG, como diz o nosso presidente Joel, que estava dia 14, no último festa com o nosso colono motorista em Alto Alegre, falou muito que nós temos que unir forças, porque nós temos também que pensar naqueles agricultores lá no Vale do Taquari, que perderam todas as suas propriedades, perderam seus maquinários. Nossa região é um pouco diferente, não foi a perda tão grande como nossos esses amigos agricultores. Mas estamos todos parabéns, mas como o Danilo falou aqui, nós temos que ter a representatividade, das, principalmente das federações, porque é um grupo de agricultores que começou, parabéns ao grupo SOS, que deram o pontapé inicial, que unir as duas federações, que antigamente, entre aspas, trabalhavam em lados opostos. Hoje estão trabalhando juntos, porque foi atingir o grande, o pequeno e o médio. Por isso, parabéns a todos os organizadores desse movimento e conclamar todos os agricultores para participar do dia 8. Ontem nós estávamos no evento em Bela Vista, como o Thiago falou, nosso de jovens, né, da regional de Chapim, que aglomera 18 municípios de Campos Borges, de Alto Alegre. Espumoso não faz parte da nossa federação, mas até Chapada. Nós estamos mais de 200 produtores. E o nosso coordenador, Mike Jungs, que é presidente do Nometop, ele já falou que vai colocar 3 ônibus à disposição dos nossos agricultores para ir. Quem quiser ir, vai ter como ir. Não é desculpa que não vai ter ônibus, não vai ter carro. Sim, que nem trator para nós, aqui na nossa região, é mais difícil. É longe para levar. Que nem a Renata falou, o Fiuza, o Danilo. Nós precisamos de gente lá. Tratores, de repente, mais de perto. Mas, novamente, conclamar todos os agricultores para participar do dia 8. A gente sabe que a medida provisória, como já passaram para nós, na FETAG, para nossos presidentes, vai vir, sim, mas não vai vir a contento dos agricultores. Por isso, nós temos que continuar mobilizados, porque temos que pressionar nossos sindicatos de Alto Alegre, dos trabalhadores rurais e do Sindicato Rural dos Fumosos. Nós estamos fazendo nossa parte, estamos disponibilizando ônibus, né, Danilo?
É.
Fiuza, Renata, para os agricultores isso. Então, vamos participar e novamente agradecer a Rádio Planetário para nesse espaço, porque a Rádio Planetário sempre é parceiro de todas as mobilizações que a gente faz dentro do estado do Rio Grande do Sul.
Viu, Alex, e dentro disso aí, ó, só uma coisa, essa perca do pequeno produtor, a perca do não é só lá em Bento. Nós temos aqui na Extrema,
uhum.
70 quilômetros, né? 70 quilômetros aqui, propriedades perdidas.
Tudo é azar.
É, ali... Arroio do Tigre, Sobradinho, onde em trocamento lá, como é, embaixo da serra ali.
Segredo.
Então, Lagoão, mesma coisa. Produtores de fumo num costado de sangue que perdeu tudo.
Uhum.
Né? Perdeu o solo, perdeu tudo. Produtores, pessoas que na manhã estão na lida, né? É lamentável. Então, só uma coisinha, né, Alex?
Com certeza. Obrigado, gente. Vamos ao intervalo, atualizar o nosso break e daqui a pouco a gente vai finalizar o nosso Rumo ao Campo com o encontro da regional da FETAG, os jovens que estiveram ontem na Bela Vista, em Selva.